Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Pedro e você está ouvindo o episódio número 23 do Setup My Job Show, o podcast onde a gente fala sobre carreiras para te ajudar a encontrar e passar na empresa que mais se encaixa no seu perfil. A cada episódio, a gente conversa com um profissional de empresas, áreas e carreiras diferentes para te ajudar a entender um pouco mais sobre o universo corporativo e as oportunidades de trabalho que existem por aí. No papo de hoje, a gente conversou com o Pedro, que ele trabalha como diretor de marketing no eGestor, que é uma empresa de ERP, ou Software de Gestão Empresarial. Ele vai compartilhar em detalhes um pouco da experiência dele como gestor, das atividades, as habilidades do profissional de marketing, a importância da área para uma empresa, ferramentas, enfim, tudo o que você precisa saber sobre essa área do marketing. Porque com a vinda da pandemia, o Brasil ele vem passando por um processo de transformação digital e a gente já consegue ver os impactos sobre os negócios e carreiras. Então, profissões como programadores, cientistas de dados, designers e UI UX e os profissionais de marketing digital, eles vêm ganhando grande representatividade e são, né, os cargos do futuro. Então, se você tem interesse nessa profissão de marketing, ouça o episódio até o final. Também, se você tem interesse em alguma empresa, alguma carreira específica, manda mensagem pra gente no nosso LinkedIn, em Setup My Job, que a gente garante que vai cobrir em algum episódio futuro e traz essa empresa pra dentro do podcast. Por fim, dá um follow na plataforma que você usa pra escutar o show, que isso ajuda muito a gente a levar esse conhecimento pra mais pessoas. Mas chega de intro e bora pro episódio. Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Setup My Job Show. Hoje eu tô aqui com o Pedro. Pedro, muito obrigado por ter tirado um pouco do seu tempo para vir falar aqui com a gente hoje.
Com certeza, um prazer participar.
Boa, perfeito. Então, cara, tem como a gente começar esse episódio de hoje você contando um pouquinho mais quem que é você, um pouco mais das suas experiências, da sua trajetória profissional para o nosso ouvinte?
Claro. Então, meu nome é Pedro Escobar e eu sou diretor de marketing no eGestor. A minha trajetória profissional, na verdade, eu acho que começa antes mesmo de ter algum contato com uma empresa. Eu morava em Santa Catarina com os meus tios e vim para Santa Maria, no Rio Grande do Sul, para cursar administração. Então, quando eu cheguei em Santa Maria, assim, desde sempre, o meu sonho era morar sozinho, né? Mas eu precisava me sustentar para tornar isso possível. Então, comecei a deixar currículo em absolutamente todos os lugares possíveis. Cheguei até aí no gabinete de um vereador, pedi uma carta de recomendação que ele me deu, e daí eu adicionava Caramba. Aquilo junto com o currículo. Acho que é uma jogada quase que desesperada, eu nunca faria isso hoje em dia. Mas chegou nesse nível, né? E simplesmente, eu não tinha experiência nenhuma de mercado, né? E todos os lugares que eu ia me recusavam, assim, pelos mais diversos motivos. Eu já cheguei a ouvir, por exemplo, que a última pessoa que tinha ficado no cargo tinha ficado nele por mais de 15 anos e que eu tinha muita perspectiva e provavelmente não ia durar tanto, então eu não ia ficar. E aí, né, depois de tantas rejeições, assim, eu já estava achando que eu era o refúgio do mercado de trabalho, sabe, desesperado, porque eu precisava me sustentar, eu precisava de um emprego. Então, cerca de 6 meses depois, a minha madrinha, que não mora em Santa Maria, mas ela conhecia uma pessoa que morava em Santa Maria, conseguiu um emprego para mim com um conhecido dela. E era vendendo semente de pastagem. Nessa época, assim, o cara que me deu esse emprego, ele não era nem com carteira assinada, nem nada, sabe? Era uma coisa 100% informal, assim. E era basicamente, olha, eu tenho essa lista de pessoas que já compraram semente de pastagem para mim, aqui tá um telefone, liga para elas. Então, eu comecei a ligar para esses leads, né, que ele me deu. Ia ligando e colocando eles em uma planilha do Excel para ir organizando melhor o trabalho. Ligava, oferecia. Primeiros dias, na verdade, eu fiquei aprendendo mais sobre semente de pastagem, porque eu não sabia absolutamente nada sobre o mercado, né, para poder conversar melhor com eles depois. E daí depois comecei a ter um pouco mais de conhecimento sobre o assunto, até para passar um pouco de autoridade, pelo menos na ligação, e ia ligar para eles. Mas tinha um problema muito grave nesse processo todo, que era o seguinte: na época que eu comecei a vender, já não era mais época de comprar. Todo mundo que comprava semente de pastagem já tinha comprado de alguma outra pessoa. Então, eu não consegui vender tudo que eu precisava vender para bater a minha comissão. E a gente tinha um valor acordado para se eu não conseguisse bater a comissão, né, verbalmente. E chegou no final do mês e essa pessoa virou para mim e disse, olha, aqui está metade do combinado, eu vou te dar isso e eu nem sei por que eu estou fazendo isso. E saiu. Daí eu comecei a pensar, tá, eu realmente preciso achar outro lugar, porque eu comecei a ficar desesperado, né? E eu até descarregava semente de pastagem quando chegava no local, que ele fazia as vendas dele também, para quem ele sabia que ainda não tinha comprado, e de ração também. Então carregava sacos de 25 e 50 quilos de ração de semente de pastagem ali, carregava do caminhão.
O famoso faz tudo, né?
Exatamente. Aí o e-gestor, nessa época, para mim, ele veio quase como algo enviado, assim, por Deus, sabe? Eu já não tinha mais quase que nem esperança mesmo. Eu fiz a entrevista para o setor financeiro e liguei todos os dias durante uma semana para saber se eles já tinham escolhido alguém. E daí, até o momento que, uma semana depois, um dos sócios atendeu a minha ligação e ele me contou que já tinham escolhido outra pessoa para a vaga. Aí eu fiquei desolado, né? Pedi demissão daquele emprego, mesmo assim, porque eu fiz as contas e não pagava nem a passagem, o valor que eu tinha recebido. Então eu estava pagando para ir trabalhar. E segui buscando no mercado, até que uma tarde eu recebo a ligação do e-gestor, dizendo que eles tinham aberto uma outra vaga e que achavam que eu poderia me encaixar para essa outra. E aí eu fui correndo na empresa naquele mesmo dia, conversar de novo para organizar os papéis já e começar o quanto antes, assim. E eu sabia que o e-gestor fazia todo sentido para mim, porque antes de eu vir para Santa Maria, eu tinha feito um curso técnico em informática, mais voltado para programação web. E o e-gestor era um sistema de gestão empresarial online. Então ele era feito com os conhecimentos que eu tinha aprendido no meu curso técnico e um sistema de gestão empresarial que está 100% voltado para a administração, que era o curso que eu tinha escolhido fazer, né? Ele juntava 3 anos da minha vida de curso técnico com os próximos 4, 5 que viriam de curso de administração. E eu sabia que era ali que eu tinha que entrar. Então fazia tanto sentido para mim que eu tinha certeza que eu ia insistir nessa empresa até dar certo, sabe? Aí, só resumindo, depois, dentro do e-gestor, eu estagiei por 9 meses no setor de suporte, fui contratado. Um ano depois, virei gerente do suporte. Aí, mais um ano depois, eu tive a felicidade de conseguir inaugurar o setor de marketing da empresa. E hoje eu gerencio uma equipe de 4 pessoas excepcionais, que eu admiro muito e que eu queria até aproveitar para mandar um abraço para elas aí, porque são pessoas sensacionais mesmo.
Bacana, cara. Espero que elas tenham a oportunidade de ouvir você comentando aqui.
Perfeito.
Então, assim, a gente vai comentar um pouquinho mais sobre a gestor um pouco mais para frente, mas eu gostaria de te perguntar sobre uma curiosidade sua mesmo, que eu sei que você tem um podcast lá dentro da gestor. Queria que você contasse um pouquinho aí para o ouvinte como que é a sua experiência lá dentro como host, se você teve alguns aprendizados. Comentar um pouquinho sobre essa curiosidade aí.
Claro. É até engraçado, sabe? O podcast é algo que eu achei que eu nunca fosse ter desenvoltura suficiente para fazer. E eu duvidava até os conhecimentos necessários para conseguir conversar por uma hora sobre um assunto que eu pudesse não dominar tanto, assim. Então, por muito tempo, a gente já tinha essa ideia, mas a gente só comentava sobre isso e ficava por isso. Até o momento de que eu descobri que, para te fazer alguma coisa acontecer, só precisa fazer, né? Então, eu peguei um microfone lapela mesmo que a gente tinha, o meu celular, instalei um aplicativo de gravador e chamei 3 pessoas para a sala, 2 pessoas para a sala de reunião comigo. E falei, gurizada, vamos conversar sobre esse determinado assunto. Era fluxo de caixa, se não me engano. E assim começou o podcast do e-gestor. Eu sinto que eu me desenvolvo muito hoje em dia pesquisando sobre os temas que a gente vai abordar. E profissionalmente, para mim, tem sido fantástico. Vem insights assim que eu aprendo para poder explicar durante o programa e já anoto em separado para justamente poder aplicar no meu dia a dia, porque eu sei que aquilo ali vai ser útil para mim, sabe? E isso é muito engraçado, assim. Quando a gente começou, o nosso CEO não acreditava muito na ideia, tanto que ele não participava, assim. Então, mas ele sempre deu a liberdade suficiente para que a gente seguisse os nossos próprios projetos, sabe? Mesmo que ele pudesse, na época, achar que o nosso tempo poderia ser melhor gasto com outra coisa, eu acho que essa liberdade, assim, essa confiança que ele nos passou para... Tá, pode fazer esse negócio então, só não acho que vai dar certo, mas pode fazer. Isso é importante também, né? E mais importante que isso é bater no peito e dizer, não, eu vou fazer isso daqui dar certo, sim. E hoje em dia, ele participa do podcast ativamente, né? Quase todos os programas é com ele também. O nosso CEO, o Davidson, e o Ricardo, que é o nosso gerente de vendas também, que é um dos sócios.
Oh, muito bacana. Só aí complementando o que você falou mesmo, em relação às experiências que você adquire, né, o conhecimento que você adquire. Cara, entrevistando essas pessoas aqui de diferentes empresas como você, eu estou adquirindo um conhecimento sobre carreiras absurdo. E assim, é muito engrandecedor tanto para o host quanto para o próprio ouvinte, né, cara? Então, isso que é muito bacana.
Com certeza. Isso é muito legal. E tu tem algum interesse em seguir na área profissional algum dia? Seja de comunicação ou de, por exemplo, um setor de RH, é alguma coisa que te atrai?
Cara, assim, pessoas são algo que me atrai. Agora, esse é um dos motivos de eu próprio hostear esse podcast, porque eu não tenho muita certeza do que fazer com a minha carreira no futuro. Então, ainda estou em processo de aprendizado. E esse é um dos motivos de estar em contato com tanta gente, com tantas pessoas, para tentar entender isso, sabe?
Nossa, que legal.
Bom, bacana. Então, assim, Pedro, tem como você me contar então um pouco mais sobre a eGestor? Então, você chegou a comentar que é um sistema de gestão empresarial, mas assim, dá um pouco mais de detalhes para a gente, como que a eGestor ganha dinheiro, como que é o modelo de negócios da empresa?
Claro. Hoje o eGestor é um sistema de gestão empresarial focado em micro e pequenas empresas, né? Então, atualmente, a gente tem uma equipe com cerca de 60 pessoas. É um SaaS, para quem não conhece, é um software como serviço, né? Ele é vendido, no caso, com recorrência. E auxilia o empreendedor a controlar melhor todos os dados da empresa. Então, desde vendas a financeiro, estoque e tudo mais. Afinal de contas, o que não se mede não se gerencia, né? A gente
Exato.
trabalha muito com inbound marketing, onde a gente gera um público muito grande mesmo com os nossos conteúdos, principalmente no blog, e as pessoas acabam indo atrás de mais informações ou acabam se cadastrando para testar o nosso sistema, e nesse momento elas viram um trial, né? Mas a gente também gera leads através de outras formas, desde formulários, e-books, planilhas gratuitas e tudo mais. Então, o nosso modelo é basicamente gerar os leads para que a nossa equipe comercial possa vender. Ele não é a maior parte dos sistemas, não tanto nessa nossa área, tá? Nesse nosso mercado, mas a maior parte dos sistemas, eles online, assim, principalmente SaaS, é um modelo muito self-service, né? Que a pessoa abre e ela mesma cadastra o cartão e ela mesma sente necessidade e tudo mais. A gente mesmo trabalha com uma equipe comercial de vendedores para fazer a qualificação desses leads e o fechamento da venda depois.
Não, perfeito. Agora, assim, cara, já falamos um pouco sobre você, um pouco sobre a empresa. Eu quero entrar em detalhes sobre a própria carreira de marketing em si mesmo. Então, eu queria te perguntar, o que que te atraiu à área de marketing? Quais foram as características dessa área que te atraíram?
Para ser bem sincero, eu nem olhava assim tanto para marketing até ver mais sobre isso na faculdade. Eu tive um professor de marketing excepcional. Ele atuava no mercado como CEO de uma escola e cursinho pré-vestibular aqui da cidade. Por esse motivo, ele conseguia trazer exemplos muito reais do que acontecia na prática para dentro da sala de aula, o que era fantástico, né? Então, chegou um momento, por exemplo, em que o vestibular da Universidade Federal da cidade, que é uma das grandes universidades aqui do estado, ele passou de acontecer para ser totalmente pelo Enem. E isso mudou completamente o business dele, mudou completamente tudo. Então, a gente viu ele passar por aquele ponto, ele conversava sobre os problemas que ele enfrentava, principalmente relacionados ao marketing, com a gente na sala. E eu acho que isso era fantástico, assim, e começou a me dar cada vez mais vontade de participar desse mercado, sabe? Eu só queria estar presente, eu queria também estar nessa posição estratégica, tendo que tomar essas decisões difíceis que ele relatava em sala de aula. Para mim, foi o que me fez realmente criar um interesse muito grande pelo setor. E depois disso, muito senso de oportunidade, assim, porque eu sabia que era no e-gestor que eu queria trabalhar, e eu estava no setor de suporte. Só que tinha outra pessoa também que era talentosíssima no suporte e tinha todo o perfil para estar naquela vaga. E eu sabia que algo como marketing, ele é mais fácil de mostrar números também e de ser reconhecido até mesmo financeiramente, né? Então, eu comecei bem devagar no marketing, tá? Cheguei para o CEO da empresa e falei basicamente, olha, eu tô com um tempo livre aí do meio-dia às 14h, me passa qualquer tarefa que eu tô disponível. E daí ele começou realmente a tentar achar tarefas para que eu pudesse fazer, e elas por acaso começaram a ser relacionadas com marketing também, e cada vez mais isso começou a ficar claro para mim, mas ainda não tinha um nome, né? Não chegou assim e disse, ah, você vai ser responsável pelo marketing. A gente não tinha esse setor na empresa. E eu comecei fazendo umas imagenzinhas, assim, com a logo da empresa e uma frase motivacional para Facebook, sabe? Porque o pessoal gostava de curtir, compartilhar essas coisas. Aí, depois de começar a fazer aquilo, eu percebi que, tipo, não, tá, ok, algo a mais, e daí me dá umas propagandas aí para eu poder fazer também, anúncios no Google Ads, e eu fui atrás de ver como é que fazia, e daí eu olhando os dados, ele já tinha muitos dados que o próprio CEO da empresa anunciava no Google Ads, e olhando esses dados eu tinha também muita informação e eu comecei a saber o que testar para otimizar. E isso foi muito importante para que eu logo nos primeiros meses conseguisse mostrar resultado, ainda no suporte, até o ponto de que ele chegou para mim e disse, olha, eu quero que tu faça isso durante o teu tempo inteiro aqui na empresa, né? E daí eu comecei sozinho no setor, daí e aos poucos começaram a vir mais pessoas para trabalhar comigo.
Boa. Não, perfeito. E assim, Pedro, pelo menos dos exemplos que você deu agora, parece que você está comentando sobre marketing digital, né? O marketing na parte online.
Exatamente.
Sim, eu queria, se você tivesse noção, visibilidade disso, que você comentasse um pouco mais de quais frentes de atuação que existem dentro do marketing. Então, eu estava lendo uma notícia esses dias da Rock Content, eles estavam descrevendo 85 frentes do marketing. Então, eu não sei exatamente se você tem visibilidade de algumas dessas, conseguiria apontar para o nosso ouvinte.
Claro. Então, é realmente tem uma infinidade de variações assim, do marketing. Eu acho que o marketing ele é um setor que casa bem com muita coisa. Então, o marketing sozinho, muitas vezes, ele não é suficiente, mas se tu juntar com algum outro elemento, ele se torna algo impressionante. Como, por exemplo, um profissional de growth hacking, né? Eu vejo um profissional de growth hacking, por exemplo, como uma frente também do marketing, mas mais focada em números com um pouco de programação. Então, tu vai desenvolvendo melhorias no teu site, no teu anúncio, em basicamente tudo que tu conseguir otimizar 1%, no final das contas, quando tu vai ver o número total final, ele passou a ser de 50% de aumento. E é basicamente essa lógica do growth hacker, né? Então, se tu juntar, por exemplo, marketing com vendas, tu acaba tendo também um possível consultor muito eficiente, que vai trazer resultados muito expressivos. Até influencer tem um pouco de marketing, né? Porque a pessoa também precisa se vender para o seu público e passar uma imagem boa suficiente e confiança suficiente para que o público aceite os produtos que ela vem anunciar no seu canal. E, assim, eu fico até um pouco perdido para falar de tanta coisa que tem realmente no marketing, mas o que me veio na cabeça, pelo menos agora, seriam essas.
Tudo bem. Não, perfeito. Aí eu recomendo, se o nosso ouvinte tem interesse em conhecer mais, pesquisar online, que tem bastante informação sobre isso. E assim, cara, pensando no perfil, né, no perfil da pessoa, do colaborador que trabalha nessa área de marketing, quais você diria que são as habilidades que são mais valorizadas nesse profissional? Então, Por exemplo, você disse que trabalha com 4 pessoas aí dentro, né? Aí dentro, abaixo de você. Quais características que seriam importantes se você tivesse que contratar alguém, fazer um processo seletivo com outra pessoa para vir para o seu time? O que, que você observaria nessa pessoa?
Com base nas experiências que eu já tive, eu acho que é um pouco genérico, tá? Mas é o que eu pessoalmente valorizo por conta das situações que eu já passei também. É basicamente vontade de aprender e responsabilidade. Com isso, eu sinto que eu consigo direcionar qualquer profissional para o caminho, qualquer profissional que esteja interessado no marketing, né, para o caminho certo e fazer ele performar os resultados necessários, né? Mas se é uma pessoa que não tem tanta vontade de aprender ou que às vezes acha que já aprendeu tudo, eu acho que isso é um perfil que não encaixa nem um pouco com marketing, porque a gente tem que estar se duvidando tudo a todo tempo para justamente testar e ver, porque o que dava certo 2 meses atrás, o jogo pode ter mudado já. O Google faz atualizações semanais na ferramenta de SEO. Então, a gente não pode simplesmente achar que a gente já sabe tudo, a gente tem que estar constantemente querendo aprender mais. E é justamente essas características que eu busco hoje quando eu preciso de um novo profissional. A vontade de aprender e responsabilidade para saber que eu posso confiar naquela pessoa, porque eu não posso ficar também microgerenciando demais, né? Cuidando cada etapa. Eu tenho que confiar na pessoa para que ela faça parte da minha equipe.
Boa, bacana. E assim, cara, pensando na importância do marketing para uma empresa mesmo, o que, que você diria que seriam as responsabilidades da área? Assim, você disse que você foi o responsável por criar essa área aí dentro da e-gestor. Tudo bem, agora sim, qual que é a importância que você mensura da área de marketing para e-gestor?
O marketing, ele tem que pensar tudo desde o macro, de como as pessoas vão perceber a empresa, as pessoas que assistirem esse vídeo vão perceber a empresa, até o micro, né? Que é, será que esse botão ele deve ficar do lado esquerdo ou ele deve ficar do lado direito? Então, isso reflete o quão grande, o quão abrangente é o marketing dentro de uma empresa. A gente vê, por exemplo, que um caminho, às vezes é uma decisão que o CEO da empresa tem que tomar, como, por exemplo, abrir uma nova frente no mercado. Mas a forma com que as pessoas vão receber a marca, se tu fizer um novo produto muito mais barato sobre a mesma marca, será que não vai gerar um backlash muito prejudicial no teu produto principal, né, que tu vende com um preço mais alto? Então, isso tudo tem que ser muito pensado. Acredito que todas as decisões importantes, assim, e que envolvam mercado, elas precisem passar um pouco pelo marketing, para pelo menos dar uma olhada por cima e saber se e não pode complicar mais as coisas no final das contas, né? Porque às vezes pode parecer uma ideia boa, pode ser que, por exemplo, oferecer um serviço mais reduzido por um valor muito inferior para conquistar mercado seja a alternativa certa, mas no final das contas a percepção que tu passa da tua imagem para o mercado, ela pode mudar muito com uma ação dessa e ser prejudicial para o resultado da empresa no final do mês. Então isso tudo tem que ser levantado antes. Eu acho que é por isso que o marketing é tão importante, sabe? Porque ele participa de absolutamente tudo. Uma decisão dessas que seja tomada equivocada pode complicar muito a percepção da marca mesmo na cabeça do seu público e trazer problemas sérios para a empresa.
Não, perfeito. Isso é de extrema importância mesmo, né? Então, não adianta você fazer um produto que ninguém vai comprar. Tem esse ponto também, né? Então, você tem que entender de que forma que... Qual é a percepção que o mercado está tendo do seu produto, como que você pode colher esses feedbacks para melhorar, né? E enfim.
Sim, certeza.
Bom, cara, é assim, pensando no marketing pós-pandemia, né, que a gente viu essa crise do coronavírus surgir e as empresas, a necessidade das empresas de começarem a atuar só de forma online, quais são as mudanças que vão ser observadas dentro do cenário de marketing como um todo?
Eu imagino que elas já estejam acontecendo e que seja basicamente o aumento do marketing digital. Mas não só pessoas que estão saindo do marketing tradicional para o marketing digital, até pessoas que nunca anunciaram nem no marketing tradicional, porque ele era uma barreira de entrada grande, né? Então, a partir do momento que um empreendedor tem um amigo que anuncia, tem budget para anunciar no jornal da cidade. E esse cara sai do anúncio do jornal, vai para um anúncio online e conta para o amigo que não tinha esse orçamento para anunciar no jornal, que ele pode anunciar com um valor muito mais baixo, com um orçamento muito mais reduzido. Eu acho que isso começa a já popularizar ainda mais o marketing. Então não é só as pessoas que estão migrando, mas é também como todas as outras vão passar a perceber isso, né? Eu vejo total o rumo para o marketing digital. É muito mais fácil de mensurar. Ontem mesmo eu recebi um aviso na minha conta do Google Ads. Eu acredito que tenha sido para muitas pessoas que o Google lançou um apoio para as empresas durante a crise do Covid e liberou verbas gratuitamente, né? Então, tem empresas que ganharam e que receberam verbas de R$800, algumas outras que receberam 2, 3, 4 mil. Acredito que seja com base naquilo que elas já gastaram na ferramenta. Ele está basicamente oferecendo o serviço gratuito, né? O que é muito engraçado, porque isso é um precedente. Então, eu vejo o futuro com a falta muito grande de profissionais, e principalmente profissionais voltados para números, porque é muito legal o profissional de marketing que faz uma arte bonita, ou que ele desenvolve alguma coisa, mas no final das contas, o teu foco e todas as ações de marketing e tudo aquilo que tu tá trazendo para a empresa, eles vão aumentar o número de likes no post ou eles vão realmente trazer mais oportunidades? Tu tá conseguindo esses números expressivos porque tu tá anunciando para um público que tem conversão direta desse público, ou tu tá só diminuindo o percentual de conversão total da empresa para qual tu tá trabalhando? Então, essas são todas dúvidas que eu vejo muito, muito um profissional em muitas empresas errando hoje em dia e que sempre precisam ser levadas em consideração em praticamente qualquer negócio.
Não, bem bacana. E assim, a gente tá vendo que com esse cenário do Covid, né, as empresas estão passando por um processo de digitalização que é forçado, né? Ele já vinha sendo um pouco ocorrendo de forma reativa, então acompanhando bem assim, longe do exterior, eu diria, porque no exterior a digitalização já é um processo mais consolidado, né? E agora com a pandemia e fechamento das lojas físicas, aí eu até trouxe um dado aqui para compartilhar, que o e-commerce, ele cresceu 81% em abril. Então, nossa, absurdo, cara. Assim.
E já eram dados expressivos, né? Eu lembro que praticamente todos os anos a PwC, que é uma empresa de consultoria, soltava relatórios de análise do mercado comparando o mercado presencial com o mercado digital. E os dados eram... Sempre que tu conseguia tirar coisas extremamente relevantes de lá. Não vi do último ano. Mas já eram números muito expressivos, né? Então, quando tu me fala num aumento de 80... 81%, foi isso que tu disse?
Sim, exatamente.
Me assusta, porque realmente tá criando monstros. E eu penso no seguinte, tá? Eu conheço empresas que não têm página no Facebook hoje porque elas não querem mais um lugar para o cliente ir lá incomodar, entre aspas, né, às 8 horas da noite. Exato. E eu fico muito triste com isso, porque não faz o menor sentido. Assim, tu tem que comunicar com o teu público, tu tem que estar disponível para essas pessoas. E uma página no Facebook, ela permite isso. Um número no WhatsApp profissional permite isso. Tá, se o mercado tá indo nessa direção, não adianta remar contra, né?
Uhum, com certeza. E assim, só uma coisa que eu não sei se ficou muito bem explicado, que você chegou a comentar de Google Ads. O Google Ads, uhum, ele é uma ferramenta que permite, só para explicar pro ouvinte, né? Que permite que a gente faça anúncios dos produtos ou da nossa empresa dentro do Google. Então, quando você digita, por exemplo, comprar sapato, e os anúncios que aparecem ali no Google foram criados por meio dessa ferramenta que te permite fazer os investimentos por lá.
Exatamente. Dá para anunciar em buscas, como foi o exemplo que tu citou, ou tu pode fazer remarketing para pessoas que acessaram o teu site e verem um banner que tu está mostrando para ela em qualquer site praticamente da internet que trabalha com Google AdSense, ou até no YouTube, né? Também é possível.
Uhum. É, então, daria pra gente pegar um episódio inteiro só comentando disso.
É verdade, tem muito conteúdo.
Exato, porque eu também trabalho numa empresa de marketing digital, então se alguém aí tiver alguma dúvida e quiser trocar uma ideia, tô mais à disposição também. E assim, Pedro, agora mudando um pouco de assunto pra gente não se alongar muito, eu queria começar um pouquinho focando no seu fluxo de trabalho mesmo, como diretor de marketing na E-Gestor. Uhum. Se você puder me sanar uma dúvida que eu tenho, que seria o que faz exatamente um CMO, um diretor de marketing?
Eu sou responsável hoje como CMO pela imagem do E-Gestor perante o seu público, né? E não são só os clientes, não são só as pessoas que estão testando o sistema, mas público mesmo no geral. Hoje, um dos principais trabalhos que eu faço é justamente a criação de muito conteúdo. Então, eu estou todos os dias produzindo conteúdo, tá? Eu posso estar escrevendo roteiro para um podcast que vai vir, a gente tem gravado 2 programas por semana já, ou eu posso estar otimizando algum post no blog junto com a pessoa que é responsável por isso, a gente está sempre correndo atrás. E assim, eu acho que não é algo geral de todos os CMOs, mas eu ainda faço muito trabalho de chão, assim. Então eu realmente sento e, por exemplo, crio anúncios no Google Ads, ferramenta que a gente já explicou agora há pouco. Eu crio newsletter de vez em quando a gente vai mandar por semana, pelo menos uma das newsletters da semana são enviadas por mim e daí vão com o meu nome. Eu recebo as respostas das pessoas com dúvidas e respondo elas. Tem muita gente que tem problema, por exemplo, para abrir um Excel e eu vou lá e ajudo a pessoa, né, a abrir a planilha que a gente forneceu para eles. Porque é importante para mim que eles percebam a empresa da melhor forma possível. Não importa se é uma pessoa no meio de 250 mil da nossa base de leads. Eu acredito que a gente tenha que tratar com a maior atenção possível todo mundo que vem até a gente. E por vezes falta tempo, falta. Às vezes eu sou um pouco distraído e esqueço de uma pessoa, pode acontecer, mas eu me esforço muito para tentar dar uma atenção para todo mundo que me responde, principalmente por e-mail, né? Recebo muita resposta por e-mail. Pessoas, por exemplo, que nem são do país, assim, tem muita gente de Angola e acaba baixando alguns dos nossos conteúdos. E acredito que o mercado não seja ainda tão desenvolvido, principalmente para ERP lá. E a gente não pode nem vender para Angola, porque precisa de um monte de coisa, de documento fiscal e tudo mais. A gente simplesmente não quis entrar nesse ramo e oferecemos o sistema de graça para eles. Mas sempre que vem alguém de Angola conversar comigo, paro e dou uma atenção para a pessoa. Porque eu acho que é importante que a gente seja reconhecido como uma empresa que realmente tenta resolver, que tenta ajudar, que tenta fornecer a maior quantidade de conteúdo possível, e tudo aquilo que for humanamente possível mesmo de eu conseguir ajudar os nossos leads e as pessoas que estão interessadas de alguma forma em algum produto nosso, seja até mesmo um produto gratuito, como um e-book ou uma planilha, eu vou parar para fazer isso.
Perfeito, perfeito, Pedro. E assim, cara, qual que você diria que talvez... Eu sei que você participa bastante da operação também, mas talvez a maior diferenciação entre a sua participação e as dos seus liderados, por exemplo. Você participa talvez um pouco mais da parte estratégica, seria isso?
Exatamente. Muita parte estratégica, né? Então, cada decisão que é realmente importante, eu tento estar sempre presente para que a gente discuta e veja quais são os impactos possíveis dessa decisão na marca. E isso é muito relevante, e isso faz todo sentido para quem trabalha com marketing em uma empresa que trabalha principalmente com tantos clientes e tantos leads como o E-Gestor, né? A gente já chegou num ponto em que não é mais aceitável que haja um descuido. Então, basicamente, sempre que tem alguma decisão estratégica, às vezes até para conversar sobre o setor comercial, eu gosto de estar sempre presente também, porque eu aprendo muito com eles. Eu não deixo o lead chegar no comercial e esqueço dele, ou nunca mais olho, eu só gero número para o comercial. Não é isso, sabe? Se o pessoal, por exemplo, me relata que está tendo muito problema com determinados leads, ou que que existe uma situação a ser resolvida, ou que ele não está chegando tão bom quanto deveria, eu sempre paro e tento olhar o que eu posso fazer na nossa operação hoje para que a gente entregue a venda ou o lead mais qualificado possível para que os vendedores eles tenham uma chance muito maior de concretizar uma venda e não só perder o tempo tentando ligar para uma pessoa que não está minimamente interessada, né? Então, isso eu acho importante, principalmente quando tem, por exemplo, um negócio que a gente não atende também, estou sempre acompanhando com eles. Recentemente aconteceu de óticas. A gente identificou que óticas não. e tá tudo certo. Daí a gente simplesmente parou de enviar esse tipo de lead para eles ou de produzir, né, conteúdos que atraíssem mais pessoas relacionadas à ótica para que eles não tivessem mais esse problema. Então eu também estou preocupado com a conversão de vendas. Assim, o importante para mim é o negócio inteiro.
Entendi, a integração entre as áreas ali também você tem que levar em consideração, né?
Exatamente.
Bacana. E assim, Pedro, deixa eu ver só se eu entendi, assim, talvez um dos objetivos do marketing, eu consegui pegar dois, assim. Então, um, talvez aumentar a percepção de marca entre os clientes e, assim, a penetração da marca no mercado. E o outro, talvez, seria gerar clientes em potencial, gerar oportunidade de venda para a área de vendas propriamente dita, né?
Exatamente. A autoridade também é muito importante para a gente, né? Nós produzimos muito conteúdo, a gente quer ser visto como autoridade no setor de gerenciamento de empresas. Então, sempre que alguém quiser conteúdo sobre isso, ou quiser aprender mais sobre o assunto, a gente tenta estar disponível. Esse também é um dos fatores mais importantes aí que eu tento cuidar.
Perfeito. E assim, Pedro, você comentou que você usa o Google Ads, né? Que é uma das ferramentas. Quais outras ferramentas que você utiliza no seu dia a dia de trabalho?
Eu uso muito o Semrush, que é uma ferramenta que nos permite saber o volume de busca por determinadas palavras-chave no Google. Então, se, por exemplo, fluxo de caixa é uma palavra interessante para o nosso business, tá? Eu sei exatamente quantas buscas mensais, em média, se tem daquela palavra-chave. Claro que não tem como saber exatamente, né? Porque esse número vai variando de acordo com o mês. Mas a gente tem uma dimensão do tamanho de quantos acessos possíveis aquilo pode trazer para a gente. Então eu uso muito essa ferramenta, uso o RD Station, e daí para elaborar as minhas campanhas de marketing, ou as automações de marketing também, porque a gente trabalha com funil, de topo, meio, fundo de funil, trial e cliente. E o RD Station ele serve para automatizar o contato com essas pessoas dependendo de cada parte do funil em que elas estão. Então a gente se comunica de uma forma com a pessoa que ainda não vê problema, por exemplo, no seu financeiro, ela só baixou um e-book sobre emissão de notas fiscais, e a gente se comunica de uma maneira completamente diferente com o cara que baixou uma planilha de controle financeiro. Quer dizer que ele já tem um problema relacionado ao controle financeiro e ele já está buscando soluções para isso. Então, acho que essa é uma pessoa muito mais próxima do nosso serviço do que a pessoa que só está interessada em notas fiscais eletrônicas, por exemplo. E essa gestão eu consigo automatizar pelo RD Station, assim como o envio das campanhas de newsletter. O Google Analytics, que é de onde a gente extrai os nossos dados de acesso, basicamente, e consegue gerenciar tudo relacionado ao domínio, né, gestor.com.br. Uso bastante o Google Search Console também. Ele é próximo do Google Analytics, mas mais focado em quantas pessoas vieram para o teu site através do Google. Enquanto o Google Analytics pega a pessoa que veio pelo Facebook, que digitou a URL certinha lá no navegador e acessou, pega todo mundo, né? O Google Search Console ele é mais focado na pessoa que veio pelo Google mesmo. O Google Play Console é um novo brinquedo aí que eu tenho para mexer agora. A gente lançou um aplicativo recentemente.
Ah, bacana.
E o Google Planilhas, né? Tudo relacionado a Google eu gosto muito. Então a gente gerencia o marketing da nossa empresa hoje, em questão de números mesmo, através do Google Planilhas.
E assim, a gente já tá chegando no final do podcast. Tenho separado aqui mais duas perguntinhas para te fazer, cara. Em relação ao seu estilo de liderança, como que você garante que os seus liderados eles vão estar cumprindo as metas, vão estar constantemente motivados? Assim, como garantir isso?
Perfeito. Eu tento criar um ambiente onde as pessoas elas se sintam livres para poder seguir os seus próprios projetos e o que elas acreditam que está certo também. Então, sempre que eu tenho uma decisão para tomar, eu tento chamar a minha equipe para conversar comigo, explico o problema, e aí sim eu espero para ver quais são as possíveis soluções que eles encontram também, sabe? Acho que é muito importante a gente criar um ambiente de confiança, assim. E isso tem sido essencial para a gestão de equipes que eu faço hoje. É uma equipe que já veio muito, muito profissional, são pessoas que, graças a Deus, têm muita responsabilidade, e isso eu não precisei ensinar. Então, é basicamente aquilo, né? A pessoa vem com o básico, e daí depois todo o resto a gente aprende junto. Se a pessoa quer aprender, e ela é responsável, a gente senta, explica. E eu acho que basicamente eu faço dos meus problemas os problemas da minha equipe também. E isso gera um comprometimento muito grande, faz com que eles queiram correr atrás, com que elas queiram correr atrás dos mesmos resultados, e a gente costuma estar sempre na mesma direção. Então, é muito disso do foco, sabe? Que a liderança, ela vem, e eu me esforço pelo menos para isso. É difícil eu falar sem querer me gabar, mas eu me esforço muito para que a gente esteja sempre olhando para o mesmo lado, porque junto a gente consegue remar muito mais forte.
Boa, perfeito. Obrigadão aí por compartilhar. Agora, cara, queria te perguntar uma coisa curiosa, assim. Se você pudesse voltar no tempo e se encontrar com o seu eu mais novo, que estava ali trabalhando duro para vender as sementes, quais conselhos que você daria para ele?
Eu acho que eu diria para ele, primeiro, que ele não precisa ser tão orgulhoso e que os números falam mais alto do que qualquer coisa.
Bacana.
É muito fácil alguém, às vezes, ter alguma implicância com alguma coisa que tu tá fazendo ou duvidar muito do teu trabalho, mas tu tem uma meta e tu tá batendo aquela meta, pode chegar atrasado todos os dias, como eu costumo fazer, e tá tudo certo, sabe? Só que tem que ter número para provar que tu realmente tá conseguindo entregar aquilo que é esperado de ti. É basicamente isso que eu acredito.
Perfeito.
Hoje, no nosso caso, esse número é número de novos leads, número de trials e número de acessos no site e no blog.
São as métricas que vocês acompanham, então.
Exatamente.
Beleza. E assim, Pedro, a gente sempre traz no final de todos os episódios um quadro que a gente chama de Conta Aí, que a gente traz um pouco de recomendações de livros, materiais, enfim, filme, artigo, algum podcast, algo que você acha relevante compartilhar aqui com o nosso ouvinte. E não precisa necessariamente estar relacionado ao trabalho, mas conteúdo de qualidade.
Perfeito. Eu quero recomendar um livro. Ele se chama 10% Mais Feliz. E fala sobre meditação. É algo que tem me ajudado muito hoje em dia. Eu acredito que quando tu consegue equilibrar melhor e conviver de uma forma mais harmônica consigo mesmo, os resultados eles também tendem a vir muito mais expressivos do que eles viriam se não fosse dessa forma.
Achei muito bacana. Eu, inclusive, compartilhar aí com você, eu estou exatamente 77 dias meditando todos os dias no Headspace.
Muito legal, surpreendente.
Bacana, para aproveitar a quarentena aí.
Show.
E assim, Pedro, a gente nem sempre consegue cobrir todas as perguntas que os nossos entrevistados possam ter. Caso alguém queira chamar você para trocar uma ideia, qual o melhor canal para eles fazerem isso?
Perfeito. Eu acredito que seja o LinkedIn mesmo. Meu nome tá como Pedro Henrique Escobar no LinkedIn. Vocês me procurarem lá, a capa do e-gestor, é difícil de se enganar. Mas existem muitos outros Pedro Henrique Escobar, inclusive um outro da minha cidade, então. Cuidado.
Caramba, coincidência. A gente vai deixar aqui também nas notas do podcast pra galera conseguir seguir você. Mas então é isso, cara. Queria agradecer seu tempo aí por ter vindo falado com a gente. Brigadão mesmo, aprendi bastante coisa e espero que você tenha curtido também.
Ótimo, gostei muito. Eu queria de verdade, Pedro, agradecer a oportunidade. Acho que é muito legal esse programa que vocês desenvolvem. Eu queria ter tido acesso a isso quando eu estava escolhendo meu curso. Não iria mudar a minha decisão, porque eu sou muito feliz pelo que eu escolhi, mas com certeza eu acredito que ia me ajudar bastante.
Valeu, Pedro. Fico felizão de ouvir isso, viu, cara? Então, um abração. Perfeito. Aí, boa sorte pra você.
Um abraço pra você também.